Estamos iniciando o episódio 5 do programa O Birim, Que Brasil Queremos? Pensamentos afrofilosóficos a partir da voz de mulheres negras pensadoras que nos ajudarão a compreender os desafios do tempo contemporâneo através dos valores afro-brasileiros como oralidade, cooperativismo e memória. Esta série de podcast é uma criação do Ilu Obadimi, que significa mãos femininas que tocam tambor para o rei Xangô. O Ilu Obadimi, Educação, Cultura e Arte Negra, é uma associação paulistana que tem como base o trabalho com as culturas de matriz africana, afro-brasileira e a mulher. E faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e realização da multitude projetos sociais e culturais. Eu sou Mafalda Pequenino, coordenadora e diretora artística do naipe Pernaltas do Orum, do Ilu Obadimi. Neste episódio, vamos conversar com Beth Belli sobre a ocupação do espaço público e a potencialização desses espaços através de grupos culturais, a presença do Ilu na rua como forma de potência e não espetacularização da miséria, a partir do provérbio africano: no mundo, ninguém nasce pobre, mas todos que nascem encontram a pobreza no mundo. Que Angolo! Beth Belli é percussionista e arte educadora, professora de percussão dos ritmos dos orixás e malinquês, diretora musical e regente do Bloco Afro Ilu Obadimi, presidenta da Associação Cultural Ilu Obadimi Educação, Cultura e Arte Negra, graduada em Ciências Sociais e atua também como arte educadora na instituição Arte Despertar. Salve, salve, mestra Beth Belli, axé, sua bênção. Beth, o Ilu Obadimi é uma ação transformadora. Pensando a população de rua presente nos espaços públicos, locais onde normalmente acontecem os ensaios e apresentações do Ilu, como você percebe ou se dá essa transformação neste território?
Salve, salve, Mafalda Pequenino, salve, salve, mulheres do Ilu Obadimi. Salve, salve. As ações transformadora do Ilu, né, nos espaços públicos é muito potente, né? Mais ou menos o Ilu tem, né, completou 17 anos esse ano de 2021, né? Mas há mais ou menos 8 anos nós estamos ali no espaço da Vale do Anhangabaú e em cima do viaduto do Chá, né? Em frente ali à prefeitura de São Paulo. E a gente, durante todo esse tempo, né, que a gente tá nesse espaço público, né, a gente percebe, né, que a maioria das pessoas que estão nesse lugar, infelizmente, nesses lugares, são mulheres e homens pretos, né, em extrema miséria, assim, mas é o espaço deles, né? Então, na verdade, o Ilu adentra um espaço que eles, vamos dizer, entre muitas grandes aspas, né, que é a moradia deles. Então, percebendo isso, né, nós começamos a fazer algumas ações, né? Muitas vezes eles queriam estar junto, dançando, cantando, né? E por momento nenhum a gente barrou, né? A gente, ao contrário, a gente chamou eles para ficar junto mesmo, né? Da gente, né, e de harmonizar, né, a nossa presença, né, porque querendo ou não, infelizmente, como eu digo, a gente está entrando no espaço deles, né, então a gente sempre entrou com muito respeito, sempre olhou para aquelas pessoas, né, tão invisibilizadas nessa sociedade, que são pessoas, né, que merecem ser olhada, que merecem ser tratada bem, né. Então, muitas delas, inclusive, assim, né, a gente criou uma amizade, né, a gente acolheu, a gente levou coisas para poder compartilhar com eles, né, alimento, roupa, né, algumas ajudas, né, algumas conversas, né, porque ali no espaço público, principalmente no Anhangabaú, né, não nesse momento, mas na época que o Ilu Obá, né, 2 anos atrás, antes da pandemia, sei lá, tinham famílias ali, né? Então a gente começa
a olhar e fazer ações, inclusive muitos deles, assim, na própria saída do ILU, né, começaram a ir na nossa saída, né, começaram a achar importante, inclusive, a gente estar naquele espaço, né, e houve muitas trocas maravilhosas, assim, potentes, sabe, assim, de transformação mesmo, assim, da nossa transformação, né, enquanto mulheres que estavam ali ocupando o espaço público, né, quanto da nossa presença para eles, né? Eu tinha um sentimento até que eles se potencializavam com aquilo, né, se sentiam muito acolhidos, né? Porque a gente sempre chegou lá, conversou com as pessoas que estavam morando ali, né? Com as pessoas, com as mulheres que estavam ali, a gente sempre acolheu mesmo, né? Porque essas pessoas são muito invisibilizadas nessa sociedade, né? E isso é uma das missões do ILU, né? De olhar e respeitar esses espaços públicos e essas pessoas que, infelizmente, estão lá, né? Mas o nosso encontro com eles, né? Principalmente nos ensaios, né? Com os moradores de rua, eram muito potentes, muito potente mesmo. Eu espero que a gente retorne depois de finalizar, né? De a gente passar por essa pandemia que passou tantas vidas, né? Inclusive as pessoas que moram nessa situação de rua, né?
Beth, qual é a potencialidade dos corpos pretos e não pretos em prol de uma ação e reflexão política da importância da ocupação dos espaços públicos?
Potencialidade, né, dos corpos pretos, né, na ocupação dos espaços públicos é muito importante, até porque a gente já tem rejeição desde criança, né? Quando a gente nasce, a gente já escuta piadas, né, de cabelos, de traços, né? Uma rejeição, assim, né? E o fato de a gente estar na ocupação com corpos pretos, cantando música pretas, mostrando todo o legado africano, né? De todas as nossas referências das matriarcais, das mulheres africanas e das afro-brasileiras, né? Trabalhando junto com autoestima, né? Com beleza, né? Com força, com elegância, né? Com uma estética também, né? Porque Lu também traz a estética quando a gente adentra, né? Principalmente na saída, né? Então, isso para a gente, né, é muito potente, né? E também para a gente, para as mulheres, para as crianças, para as meninas negras, olhar aquilo e dizer, nossa, que potencialidade, né? Então, a partir do momento que a gente ocupa os lugares na rua, né, e traz todo o legado de um continente africano, toda uma feminagem, né? Porque as homenageadas, né? Para a gente é as feminagens, então a gente faz as feminagens, a gente sempre faz uma feminagem para as mulheres, né? Negras, e de preferência elas vivas, né? Então, isso tem uma, como a gente diz até assim, uma alternância de poderes, né? Porque é isso, a gente necessita de uma alternância de poder também, né? E o ILU, ele vai fazer essa trajetória, né? Que é trazer esses corpos negros, né? Essa coreografia negra, esse canto negro para as ruas de São Paulo, né? E para enaltecer, né, o berço da humanidade. Então, isso é muito importante, né? A gente ocupar com os nossos corpos pretos. Até porque os lugares onde o ILU Obá ocupa, por exemplo, como o Vale do Engabaú, ou como o próprio Patriarca, né? Ali tem toda uma história da população negra, né, que foi retirada dali para ir para a periferia, né? Um exemplo disso, por exemplo, é a Galeria 24 de Maio, que é uma galeria que todo mundo fala que é a Galeria dos Pretos, né? Então, ali tinha vários movimentos, né, para movimentos negros e movimentos tanto intelectuais, né, como movimentos do hip hop, porque o hip hop não nasce hoje, né, da dança break também, né, dos próprios movimentos de mulheres ali também, né, que fazem um encontro para discutir milhões de questões, né? Então, inclusive essa relação da alternância do poder, né? Então, ter esses corpos pretos em espaços públicos é importantíssimo. É o mesmo que ter esses corpos negros, né? Como a própria Alessi Brandão, né? Que é a nossa madrinha do Ilobá, está num lugar, numa Câmara Legislativa, como Érica Hilton, né? Como Érica Malunguinho, também na política, né? Então, é importantíssimo a presença dos corpos negros nesses locais também, né, para a gente discutir e pautar as nossas urgências, né? Então, o Ilobá também faz isso com muita potência nesses lugares, né? É muito transformador o que acontece com a presença do Ilobá nos ensaios, ou nas próprias passeatas, né? Ou nos próprios atos políticos também, né? Então, o Ilu, ele tem essa presença de guerrilha também, né? Então, é muito importante a gente ocupar, sim, os espaços públicos.
Na canindá lá na rua, a catatralha Carolina, e na labuta para sustentar. Catatralha Carolina, tem fé que um dia tudo vai mudar. Catatralha Carolina, traduz pro papel a vida cruel que no dia a dia ela tem de levar. Traduz pro papel a vida cruel que no dia a dia ela tem de levar. Fala, fala, Carolina, o povo quer escutar. 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 Mão na cintura, lata d'água na cabeça, firma a força do meu corpo pra esse peso carregar. Boto pra dentro meus meninos, se eles ficam no quintal, é bem capaz da vizinha reclamar. Papel eu cato até com gosto, estendo e coar a minha roupa. Eu sou guerreira, língua solta e na favela ninguém vai me segurar. Cato papel e compro pão, cato papel e compro pão, cato papel e compro arroz e o feijão. Cato papel e compro pão, cato papel e compro pão, cato papel e compro arroz e o feijão. Cato papel e compro pão, cato papel e compro pão, cato papel e compro arroz e o feijão. E o povo inteiro ouviu o que ela falou. Foi assim que Carolina de Jesus o mundo conquistou. E hoje o Ilobá, 15 anos vem celebrar, cantando Carolina de Jesus com a bênção de Oxalá. Cato papel, bato tambor. Cato papel, bato tambor no Luobá, nos 15 anos de história, vem aqui comemorar, bato tambor. Cato papel, bato tambor. Cato papel, bato tambor. Cato papel.
Quais são as ações que o Iluobá de Mim desempenha em prol da superação das desigualdades e, por sua vez, a superação da miséria?
Há 17 anos, né? O Iluobá, ele vem desempenhando, né, em prol da superação das desigualdades, né? Porque essa é uma desigualdade racial, né? É uma desigualdade secular, né? A gente está em um abismo, assim. Então, a gente precisa e necessita de ações afirmativas, né? E também a gente conta com outras organizações, né? Como a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, né? Também de movimentos como o Guelé 10, também a gente tem essas parcerias, né? Também parcerias com a universidade, né? A gente também tem ações, que é um projeto que a gente fala muito sobre isso, né? Da desigualdade racial. Então, a gente tem um projeto que chama Ilu na Mesa, né? Onde nós trazemos pessoas que trabalham nessa área para a gente poder discutir, poder ver quais são as ações que a gente pode abraçar, né? E realizar dentro do Ilu e fora do Ilu também, né? Mas eu acho que a superação da miséria é uma questão governamental, assim, né? A gente faz a nossa parte, né? Porque o fato da gente reunir mais de 450 mulheres significa que ali dentro do ILU tem uma potência de mudanças radicais, né? Então, a gente pensa que o fato, por exemplo, se eu consumo algo de uma mulher preta, né, eu faço o dinheiro gerar entre as nossas comunidades, né, nossas comunidades negras, porque um grande problema, né, dessa miséria também é o que o legado, né, da escravidão deixou para a gente. Né? Porque o problema não foi o 13 de maio, o problema foi o 14 de maio, né? Que foi o dia seguinte onde a gente estava à deriva totalmente. A gente não tinha moradia, a gente não tinha trabalho, a gente não tinha posicionamento político, a gente não tinha educação, né? Então, isso dificulta muito, né? Um processo de avançar, né? Igualitário, né? Porque também a gente não. O pensamento também não é pensar a igualdade, né? Não é a igualdade do branco, né? Porque a igualdade do branco, né? É criada em cima de um capitalismo, né? De um pensamento capitalista. Né? E o pensamento capitalista, ele só destrói, né? Então, a gente também quer ter um pensamento muito mais comunitário, muito mais coletivo, né? Então, essa é sempre as nossas conversas, as nossas ações, né? De um pensamento quilombola, né? Onde ali se planta, onde todo mundo come, onde todo mundo também trabalha em prol da terra, né? E então eu acho que tem que mudar também o pensamento colonizado, né? A gente tem um pensamento muito colonizado, a gente tem que descolonizar o nosso pensamento até para poder avançar, né? Porque senão a gente só fica repetindo movimentos que não deram certo, né? Poderes que não deram certo, poderes destruidores, né? E a gente quer poderes, a gente quer, na verdade, construir pontes e destruir muros, né? E para isso a gente precisa ter parceria com muitas organizações também, o próprio movimento negro, né? A própria voz das mulheres negras, intelectuais, filosóficas, né? Do nosso entorno, né? Do nosso convívio, né? Então, aí eu acho que a gente pode um dia pensar numa finalização, né? Num basta para essa miséria, né? Que assola tanto o nosso país, né? E o mundo, né?
Bete Belli, a partir do provérbio "No mundo ninguém nasce pobre, mas todos que nascem encontram a pobreza no mundo", na pandemia tivemos que lidar com a ausência da arte nos espaços públicos e muitos espaços e ações culturais que atuam no centro da cidade de São Paulo permanecem fechados e aumentou o número da população de rua. Que Brasil queremos? Brasil para quem?
Deixando aqui, né, o meu comentário sobre esse provérbio africano: no mundo ninguém nasce pobre, mas todos que nascem encontram a pobreza no mundo. Tem a ver muito com o que a gente vivencia hoje, né? Assim, e que é uma questão dessa pobreza no mundo. Eu acho que é uma questão da humanidade, né? A forma de ver a terra, né? A forma de tratar a terra, a forma de a gente nos tratar, né? Como ser humano, né? A forma de a gente tem que retomar, né? Tem que olhar, né? O mundo era muito mais interessante quando partia das trocas, né, das pessoas. Então eu planto cana-de-açúcar, você planta feijão, o outro planta café, um planta tomate, né? A relação com a terra mudou muito, né? E isso só vai atingir quem? Vai atingir só a humanidade. Né? Quem vive na terra. Então, se você não respeita a terra, né? Porque a terra dá muito para a gente, né? Ela dá alimento, ela dá água, ela dá oxigênio, né? A terra e tudo que nela está já composta, né? O mar, os rios, as florestas, né? Os alimentos, os animais. Né? Toda a flora. Então, na verdade, a gente parou de olhar para isso, né? Parou de cuidar disso. E, consequentemente, quem vai sofrer essa pobreza, né? Que a gente diz, né? É o ser humano, né? Não tem como. Então, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivenciando, né? Por exemplo, é um resultado da ganância, né? Do homem, né? De querer sempre saber mais, quase que saber mais do Criador, né? Vamos dizer assim, né? Então, a gente por exemplo, como artista também, na pandemia, por exemplo, nós somos os primeiros a parar, né? E a arte é muito importante no sentido de quase que é o ar que nós respiramos, né? A arte em todos os sentidos. Então, por exemplo, nessa pandemia, nós paramos, né? Fomos a classe artística, fomos o primeiro a parar e seremos o último a retornar, né? Então, imagine isso, um mundo sem arte. É impossível pensar isso, né? Então, isso tem uma consequência energética, né? Principalmente para nós que vivemos aqui em terra. Então, o mundo, né? O Brasil que queremos é um Brasil onde a gente novamente pense em terra, né? Pense em cultivar, pense em cuidar da terra, porque a partir do momento que a gente cuida, né? E cuida da terra, cuida do oxigênio que a gente respira, né? Talvez a gente não passe novamente por uma pandemia, mas isso vai ter que ser um trabalho, de toda a humanidade, do globo terrestre, né? Então, é isso que eu desejo, né? Para o Brasil que queremos também, esse Brasil mais igualitário, né? Esse Brasil respeitando os povos originários, esse Brasil respeitando as mulheres pretas, esse Brasil respeitando os homens pretos, respeitando as crianças pretas, respeitando as nossas histórias pretas que vêm do continente africano, né? Então, isso é muito importante para a gente rever, olhar, repensar, vida, né? Vidas e vidas e vidas e vidas e muitas vidas, né?
Obrigada, Beth Belli, nossa mestra amada, por ter aceito o nosso convite. Forte abraço, axé.
Queria agradecer todas as pessoas que ficaram nos ouvindo, agradecer toda a organização desse projeto maravilhoso e agradecer todos os dias todas as mulheres, a família Iluobá, e espero que a gente consiga realizar um Brasil melhor, né, com as nossas ações positivas e propositivas. Sigamos.
Nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site www.institutocasacomum.org. Apresentação: Mafalda Pequenino. Pesquisa: Beth Belli, Wanda Martins e Baby Amorim. Produção e roteiro: Beth Belli, Wanda Martins e Baby Amorim. Colaboração: Cibele de Paulo. Edição de áudio:
Matheus Cripa.
Este foi o episódio 5 da série de podcast Obirim, Que Brasil Queremos? Pensamentos Afrofilosóficos. Uma criação do Iluobá de Mi, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo. Obirim, na língua iorubá, significa mulheres. uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecemos a Neca Setúbal, Aucélio Turino e Silvana Bragato pelo convite.